nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite, alegria estarmos juntos no nosso programa ao vivo mais uma vez. E o tema de hoje é a questão da irascibilidade. Como é que a gente faz para ter paciência, para suportar as coisas da vida? Porque, claro, muita gente começa a sua vida espiritual, sua vida de conversão, deixando de lado os pecados mais rudes, os pecados mais toscos, né? A pessoa se converte. Antes ela estava no álcool, nas drogas, no sexo desregrado, comendo demasiadamente, apegado ao dinheiro, avareza, às vezes até com corrupção, com ladruagem, roubando, passando a perna nos outros, mentindo, fazendo esses pecados, que são os primeiros pecados que a gente tem que enfrentar. Foi sobre esses primeiros pecados mais rudes que eu fiz aquele primeiro volume do livro Olhar que Cura, há mais de 10 anos, que estou aí devendo para vocês o segundo volume até hoje. Tudo bem, tudo bem, já entendi, eu já prometi várias vezes, mas está difícil. Está difícil parar para escrever, né? Paciência. Tenho paciência, é o tema da aula de hoje. Mas, enfim, vamos aí. Depois, né, a gente tem que enfrentar, a primeira coisa que tem que enfrentar, e esse vai ser o primeiro capítulo do segundo volume, né, tem que enfrentar a questão da ira, ou seja, a irascibilidade. Por quê? Porque você vê pessoas convertidas, às vezes, por exemplo, religiosos, religiosas, pessoas, monges, monjas, que estão há anos se dedicando a Deus na vida de oração e já deixaram aqueles pecados grosseiros, não fazem mais nada disso, levam uma vida bastante regrada, bastante decente, porém, não mexe comigo. Ou seja, não façam injustiça, por mínima que seja, né? Quem foi que pegou esse negócio aqui que era meu? Quem foi que... É assim, pronto, aí a raiva. Você sabe o que ele me disse? Olha, você não sabe o que é que eu estou sofrendo. E etc, etc. E aquela irascibilidade, né? Aquela perturbação constante. Não é fácil, né? Não é fácil a gente combater essa realidade da ira. E no fundo, no fundo, nós sabemos que a ira, ela vai, digamos assim, estar domada, né, por intervenção da graça divina. Isso é a passagem da terceira para a quarta morada, né? A carta de São Pedro, se não me engano, segunda carta de São Pedro, ele coloca um itinerário, né, de uma série de virtudes que são para nós muito, muito importantes, né? Ele diz assim, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 5, por isso mesmo dedicai todo esforço para juntar à vossa fé a fortaleza. Veja só que ele vai fazer aqui uma escala da fé até chegar à virtude maior, que é a caridade, né? A caridade, o amor divino, sobrenatural. Então, nos vários passos da fé para a chegar lá na caridade, ele diz assim, que juntar a vossa fé à fortaleza, a fortaleza o conhecimento, o conhecimento o domínio próprio a constância. Essa palavra constância aqui é a hipomoné, que está aqui no original grego, que às vezes é traduzido como paciência. Mas está bem traduzido como constância, porque no fundo, no fundo, paciência, constância, nada traduz realmente o que é essa questão da hipomoné, essa paciência. A constância é a piedade, a piedade é a fraternidade, a fraternidade é o amor. Então vejam que no meio do caminho entre a fé e o amor está lá a paciência. Vai ter que ir de passo em passo, mas vai ter que passar por esta paciência, uma paciência infusa, uma paciência sobrenatural, uma paciência divina, que marca a entrada da pessoa no caminho da santidade. Quando você, que começou o seu caminho de fé, seu caminho espiritual com a fé, foi crescendo de fé em fé, até chegar a uma caridade mais perfeita, mais sublime, mais elevada, você já tem um pouco de caridade. Claro, se você está em estado de graça, você tem a caridade. Mas a caridade ainda não apareceu na sua plenitude. Pois bem, no meio do caminho tem essa realidade da paciência, da hipomoné. A realidade, uma outra palavra também para dizer isso, a mansidão. Né? Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Santo Tomás de Aquino diz assim, que aqui Jesus resume toda a lei, porque a lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. E o amor a Deus começa com a humildade, sou humilde de coração. E o amor ao próximo começa com a mansidão. Ou seja, você conter, né, a irascibilidade. Pois bem, até aqui, ótimo. Vamos, porém, dar os passos um pouco mais práticos, né? Porque senão a gente fica só na teoria, fica só tecendo louvores à paciência, mas não aprende a ser paciente. Bom, vamos lá. Qual é a coisa da paciência? Por que é que a gente precisa deter, né, essa irritabilidade? Tá? Em primeiro lugar, vamos entender o que é a ira, o irascível, né? Se ele não sabe o que é, não vai saber como detê-lo. Se você for olhar aqui, estamos falando primeiro, em primeiríssimo lugar, de paixões, ou seja, de sentimentos, aquilo que nós modernos chamamos de emoções. Emoção é aquilo que move a gente, né? Nós somos movidos, né? Naquele filminho da Disney, né? Que no fundo é uma antropologia muito triste, aquele Divertidamente, né? Que tenta mostrar a mente de uma pessoa com as emoções. Aí tem um personagemzinho que é a ira, aquele personagemzinho vermelho lá. Eu não assisti o filme, só vejo as propagandas, um pouco de YouTube, essas coisas. Um é a ira, outro é a alegria, outro é o nojo, outro é o medo e outro é a tristeza. Esses são os personagens da mente humana, segundo a Disney. A antropologia é muito pobre. Por quê? Porque isso daí, essas características são características dos animais, não é? O ser humano não é só isso. Não é só essas emoções, não é só essas paixões. Mas nós somos isso também, claro. Nós temos cérebro, então temos essas emoções também, mas nós temos coisas muito mais sublimes, superiores, que é a nossa alma. E mais sublime ainda se nós somos cristãos, porque nós temos um organismo sobrenatural. Deixa tudo isso de lado. Vamos voltar para as paixões aí, vamos voltar para os sentimentos, as emoções, que é uma parte animal com a qual a gente vai ter que lidar, a gente tem que aprender. Veja, se nós olharmos nosso mundo animal, ele deseja coisas. Então, é uma questão do desejo. Tudo começa com o desejo. Ou seja, tudo começa com o concupiscível, né? Com o desejo. Eu vejo um doce, eu desejo o doce. Eu vejo, né, um espeto de churrasco e me dá água na boca. Eu quero o churrasco. Eu vejo copo de vinho, de cerveja, de uísque e desejo aquilo. Eu olho para uma mulher e desejo também. Tudo isso é desejo. Todas essas coisas são o concupiscível em ação, né? Podem acontecer pecados com essas coisas, como, por exemplo, a gula, né? A falta de sobriedade, a embriaguez, né? Pode acontecer o sexo desregrado, a luxúria, adultério, essas coisas. Então, com o concupiscível, é possível ter pecados. Acontece o seguinte, é que os pecados do concupiscível, geralmente, são um pouco mais vergonhosos. Então, a pessoa, ela fica envergonhada de ter um desregramento sexual. Ela fica envergonhada de não se deter diante de um copo, de um prato de comida. Mas, quando a pessoa sofre uma injustiça e ela se destempera, e sobe aquela raiva, aquela coisa que eu vou fazer justiça, isso, que é a ira, pode se disfarçar como uma espécie de virtude. Não, é que eu sou muito justo, eu só gosto das coisas certas, eu não suporto esse tipo de baderna, eu não tenho paciência para esse tipo de confusão, etc. E esse desregramento interior, veja, até agora não estou falando de pecado, estou falando de desordens, né? Essa desordem interior, ela pode passar por virtude para muitas pessoas. Mas de onde ela vem? Santo Tomás de Aquino, seguindo a filosofia de Aristóteles e analisando profundamente o nosso ser, ele nos chama a atenção para o fato de que o princípio da ira é o mesmo do desejo. Ou seja, a única diferença que há entre o desejo e a ira é que entre o objeto desejado e a pessoa que deseja se interpõe ali uma dificuldade. Ou seja, eu quero o bife, mas alguém vem e pega o meu bife. Então, aquele bem que eu desejava, que estava fácil, que estava ali na minha frente, aquilo lá ia ser o quê? Uma desordem chamada gula. Aí eu quero o bife. Aí alguém vai e pega o bife na minha frente. Né? Ou seja, é o desejo que encontrou uma dificuldade. Ou seja, qual é o objeto do nosso desejo? É o bem, né? Que no caso aqui, já que é um desejo animal, é um bem irracional. Nem sempre é um bem no sentido verdadeiro da palavra. A gente só tem um bem no sentido verdadeiro da palavra quando esse bem é um bem racional, quando você enxerga que a coisa é boa. O seu cachorro, ele não é racional, então ele não vê os verdadeiros bens. Então, veja só, eu desejo uma coisa. Eu desejo não chegar atrasado para fazer o programa ao vivo. Mas, de repente, o trânsito me atrapalha. Veja, eu tenho um desejo. Mas o trânsito começou a me atrapalhar. Então, aquele bem que eu tenho lá, que é o bem de chegar pontual ao estúdio para a transmissão ao vivo, aquele bem, ele começa a enfrentar dificuldades. Então, o que é que vira isso? Isso vira, então, uma raiva. Ou seja, o bem, vamos à linguagem filosófica, o bem tornou-se árduo. O bem tornou-se difícil. Eu quero chegar pontualmente. Trânsito no meio. Árduo, dificuldade. Ah, vem a raiva. Vem a irascibilidade. Então, veja, parece que eu estou dizendo uma coisa óbvia, mas aqui nós estamos diante de um fenômeno que Deus fez, claro, foi Deus quem fez a ira, para que nós tivéssemos energia de buscar o bem quando ele está difícil, e isso se torna uma virtude, como, por exemplo, a fortaleza, né? Eu vou alcançar o bem, eu vou fazer aquilo que é possível para, sei lá, defender a minha família, ou alcançar a santidade, ou transmitir o evangelho aos quatro cantos da terra, tudo isso eu preciso de energia para estas coisas. E a energia do irascível é uma energia interessante, uma energia boa. Né? Ali a gente tem coisas boas. Você veja, por exemplo, quando você vai levantar um móvel pesado, você vai fazer força. Quando você vai fazer força, é como se você juntasse uma raiva dentro de você. Você faz, oh, para levantar aquilo. A ira tem uma função boa, né? Então, quando as coisas são difíceis de alcançar, a gente procura essa energia do irascível dentro de nós. O problema é o seguinte: é que chega uma hora que a questão já está resolvida. E o seu irascível continua rodando. Por exemplo, vamos supor o exemplo que eu estava dando. Estou atrasado para o programa ao vivo. Hoje eu não me atrasei, mas estou pondo aqui um exemplo. Estou atrasado para o programa ao vivo por causa do trânsito. O programa era às 21 horas, horário de Brasília. São 21h05, ainda estou dentro do carro. E a raiva torna-se inútil a partir desse momento. Por quê? Enquanto, digamos assim, ainda faltava tempo para o programa, uma certa raivinha de pressa, digamos assim, isso ajuda você. Não, rápido, vamos lá, força. Isso te ajuda a chegar a tempo. Mas agora já são 21 e 10, a essa altura do campeonato. Você já atrasou. Está consumado, não vai mudar nada a situação. Você continua insistindo que eu quero chegar a tempo, mas, meu irmão, mas não vai voltar na máquina do tempo. O relógio já passou. Você não vai mais começar no horário. Mas a sua ira continua rodando lá porque você continua desejando o impossível. Meu irmão, inclina a sua cabeça diante de um decreto da divina providência que permitiu que você se atrasasse para o seu bendito programa. Esquece. Acabou. Já foi. Vai ter raiva de quê? Para que ficar batendo a cabeça na parede? A parede não vai virar porta. Então veja: onde que está o princípio da ira? O princípio da ira está no desejo. Se você está com raiva, a primeira coisa que você tem que fazer para deter a sua raiva é começar a se perguntar, mas o que é que eu estou desejando mesmo? Ah, eu estou desejando não ser careca. E estou com raiva porque eu sou careca. Bom, esse desejo é irracional. Porque um decreto da providência divina já permitiu que você fosse careca, Padre Paulo. Você já é careca, não vai voltar a nascer cabelo. Não adianta ter raiva. Então você tem que perguntar, quando você está com raiva, o que é que eu estou desejando? E muitíssimas vezes o que você está desejando já é um fato consumado. Vamos supor. O inimigo está atacando a sua família, um adversário, ladrões, assassinos, estão na porta da sua casa. Então você, valente, com a virtude da fortaleza, usa a sua ira para defender a sua casa. Vamos lá, você defende. Bom, isso é uma raiva frutuosa, que coisa boa. Defenda a sua família. Porque o inimigo ainda está lá fora. Mas você chega em casa e vê a injustiça já feita, a sua casa já foi roubada. Chama a polícia, faz o BO. Mas você ficar agora desejando o quê? Vingança? Desejando desejar os objetos de volta, tudo bem, então você reza para a polícia encontrar os assaltantes e restituírem os objetos. Mas não adianta você ficar agora batendo a cabeça na parede, desejando que aquilo nunca tivesse acontecido, já aconteceu. Então, se tem remédio, então vamos pôr remédio na coisa. Mas se não tem remédio, remediado está. Veja, o grande problema da irascibilidade das pessoas está exatamente na irracionalidade dos desejos. Pare de desejar o irracional. Pare de desejar o que nunca acontecerá. Eu queria nunca ter sido caluniado. Um desejo piedoso, até justo, até. Mas se você já foi caluniado, meu irmão, aguenta. Porque a calúnia é, como diz São Filipe Neri, é como as penas de uma galinha espalhadas ao vento, não volta mais. Entende? Então, assim, existe injustiça nesse mundo, gente. Eu não estou dizendo que você deseja injustiça, nós não temos que desejar injustiça. Nós temos que desejar a justiça. Mas uma vez que nós nos deparamos com situações onde as injustiças já aconteceram, onde a situação já está lá, eu continuar alimentando esta energia que Deus me deu para mudar a situação, quando a situação já não vai ser mais alterada, é irracionalidade. Então, a primeira coisa, antes de falarmos como fazer espiritualmente para a gente lutar contra a ira, ter paciência, ter mansidão, antes de dar conselhos práticos, a primeira coisa muito prática que ajuda você é você começar a refletir e começar a enxergar que às vezes alguns bens que você está desejando a essa altura do campeonato são bens irracionais. Existem bens racionais que você pode desejar, a gente luta, a gente vai. Então, por exemplo, vamos supor que nós fôssemos argentinos, né? E na Argentina, a Câmara dos Deputados já aprovou a descriminalização do aborto. Ainda falta o Senado. Como que faz? Eu vou ter raiva e desejar a morte de cada um dos deputados que votou? Se eu fizer isso, eu estou sendo tão assassino quanto eles, né? Que estão decretando a morte de crianças inocentes. Então, o que eu vou fazer? Bom, você pode fazer alguma coisa. Você não vota neles na próxima eleição. Acabou, você vê lá. Se os deputados da sua província aprovar um aborto, você faz o seguinte, você tira o sujeito, né? Você não vota mais nele. Isso é uma decisão, mas veja, é que as pessoas às vezes não param para refletir o que é que eu posso fazer e ficam desejando o mal para os outros e pecando contra a benevolência, cometendo pecados graves, né? Que podem tirar você do estado, assim, pode não, pecado grave, vai tirar você do estado de graça, e a maior vítima vai ser você. Vamos supor, seu vizinho cometeu contra você uma injustiça, né? E aí você vai, e ao invés de ter paciência, de tentar resolver a coisa, de dialogar, procurar os meios para a solução, mas sem se irritar, o que é que você faz? Você peca gravemente desejando a morte dele, que esse desgraçado morra enforcado nas tripas dele. Bom, quem foi a maior vítima dessa história toda? Foi você. Porque você perdeu o céu e mereceu o inferno com essa impaciência. Então vamos lá. Vamos entender, né, que são os desejos irracionais. Ou seja, eu tenho um desejo animal que, pela minha irracionalidade, pelo pecado original, vai se tornando às vezes desenfreado. E eu só devo desejar aquilo que é o bem racional, aquilo que Deus desejaria, o que Deus quer mesmo. Então, tem uma solução? Vamos supor, uma pessoa cometeu injustiça contra mim. Eu posso processar esta pessoa e tentar resolver aquela injustiça, até mesmo para manter a ordem social, porque, afinal das contas, se todo mundo deixa que os injustos e os maus prevaleçam, a sociedade perece. Então se diz assim: olha, eu até que não ligo para o mal que essa pessoa me fez, mas vamos supor, uma pessoa vai e comete contra mim, Padre Paulo Ricardo, enquanto sacerdote, uma grave injustiça, me processa, me calunia, etc. e tal. Eu, por virtude cristã, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, posso até perdoar. Mas eu devo pensar no bem da igreja e digo assim: olha, fizeram isso contra mim. Isto não estão fazendo contra mim por causa dos meus belos olhos, estão fazendo porque eu sou padre, por ódio à igreja. Eu tenho um dever de processar essa pessoa e de buscar a justiça pelo bem da própria igreja. Eu não posso ficar quieto. Eu não posso deixar o mal prevalecer. Então eu vou usar, né, toda a virtude da fortaleza, etc. e tal. Enquanto isto, interiormente, pacientemente, verdadeiramente, eu devo suportar aquelas ofensas por amor ao reino dos céus. Você vai dizer: padre, isso é contraditório. Não. Veja, se eu fosse uma pessoa isolada, sem nenhum encargo público, vamos supor, você é pai de família. Se você é pai de família e você está sofrendo uma injustiça, uma pessoa, um injusto agressor, vai tirar a sua vida, você não tem o direito de se oferecer e dizer: Senhor, esse injusto agressor está em vai cometer um pecado grave. Se eu me defender e tirar a vida dele, ele vai para o inferno. Eu estou em estado de graça. Ele está em pecado mortal. Se nessa luta aqui um dos dois morrer, bom, prefiro eu morrer, porque eu estou em estado de graça. Eu sei que posso ir para o purgatório, mas na misericórdia de Deus eu estou salvo. Eu ofereço a minha vida heroicamente para que esse sujeito cruel, indecente, injusto, sobreviva e ele tenha tempo de se converter e morrer em estado de graça. Isso seria um heroísmo? Sim, se você é uma pessoa isolada no mundo. Mas se você é pai de família, não, você não pode fazer isso. Porque você tem mulher e filhos que dependem de você. Se você é o príncipe que governa aquele estado, a nação vai perecer se você perecer. Então você não tem direito de fazer isso. Tem gente dependendo de você. Se você é um pai espiritual e tem gente dependendo de você, você não pode fazer isso. Mas se você for uma pessoa isolada, que ninguém depende de você, você pode se oferecer e aí você se configura ao Cristo, se entrega e morre pelo injusto agressor. Veja como as coisas são um pouco delicadas, mas é interessante você entender como faz parte, não é, da virtude da paciência e da mansidão buscar o bem racional, não é? Então, por exemplo, Você tem um filho. Você está educando esse filho. Agora veja, se você vai corrigir todos, absolutamente todos os pequenos defeitos do seu filho, um por um, de uma vez só, a sua vida e a vida do seu filho vai virar um inferno. Então você tem que refletir racionalmente, vendo, nossa, é uma criança difícil, tem temperamento, né? Vocês sabem que as crianças têm temperamento, têm temperamentos mais dóceis, mansos, temperamentos que são mais espoletas, mais, né? Paciência, tem crianças que são uma verdadeira provação. Bom, você como mãe, como pai, como é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Você vai educar aquela criança. Mas para educar aquela criança, você tem que buscar o bem racional. Puxa vida, sendo tantos pequenos defeitinhos, o que é que eu preciso primeiro, em primeiro lugar, colocar? Bom, precisamos primeiro estabelecer o princípio de autoridade. Essa criança tem que entender que não é não. Para que ela se detenha, tem uma barreira. Mas não, mas ela tem aquele pequeno defeito, aquele outro lado. Você diz, não, pera, primeiro eu estou aqui com uma função, uma coisa mais determinante. Ela precisa entender a autoridade. Precisa entender que, uma vez que está dito não, para o bem dela, eu não vou dizer muitas vezes não, vou dizer poucos não, mas quando eu disser não por uma coisa importante, ela tem que entender o princípio da autoridade. Pronto. Então vou ensinar uma coisa. E aí, você vai educando a criança. Né? Porque você estabeleceu um princípio de autoridade na sua família. Mas querer que a criança, de repente, da noite para o dia, fique a criatura mais dócil, comportada, né, que se comporte perfeitamente nos ditames da etiqueta francesa mais requintada, isso daí acho que você está querendo demais de uma vez só. Então você vai ter que ter paciência. Ou seja, paciência é um aspecto da virtude e da fortaleza. O que é mais duro? Para um soldado, ele aguentar numa trincheira úmida, né? O barulho constante dos tiroteios, das bombas, etc., durante dias e dias a fio, está lá aguentando aquela má nutrição, passando frio, na umidade, pegando o pé de trincheira, etc., tudo aquilo. Ou você ter a fortaleza de, num momento que dura 5 minutos, ir à carga e fazer um ataque ao inimigo. É muito mais duro e difícil a paciência de aguentar dias a fio na trincheira. Então, é necessário que a gente compreenda que, se nós queremos alcançar a caridade, o amor perfeito, a santidade que Jesus quer dar aos seus santos, entre a fé com a qual a gente começa, de fé em fé, e a caridade que virá inflamada lá na quarta morada, no meio, você tem a paciência. No início, uma paciência muito ativa, sua. Claro que se você está em estado de graça, ela é também infusa, mas tem muito da sua iniciativa, tem muito da virtude humana. E você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter paciência com você. Porque às vezes você não é do jeito que você é, não reage do jeito que você é. Você vai ter que ter paciência com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com o trânsito da cidade, com o clima da cidade. Você vai ter que ter paciência com a situação política do seu país, com a situação política do planeta. Não, mas como? Não, gente, se vai ser um protesto, então você vai lá e faz alguma coisa. Mas enquanto você não está fazendo alguma coisa, você vai ter que ter paciência. Né? A paciência não quer dizer aqui que você não vai fazer nada, vai deixar a injustiça crescer, não é isso. Muita gente não sabe apreciar a virtude da paciência, só acontece o seguinte: os homens fortes, verdadeiramente fortes, são pacientes. Porque não adianta nada você ser um guerreiro destemido, mas que na hora do convívio com as pessoas, você demonstra a terrível fraqueza da sua impaciência. Ali você mostra toda a sua fraqueza. A impaciência, gente, é uma humilhação. Diante das pessoas, você mostra a sua falta de fibra. Então, a gente vai ter que pedir a Deus a paciência, e a forma de nós alcançarmos a paciência, em primeiríssimo lugar, é uma fé sobrenatural no amor de Cristo manifestado na cruz. Então, meditar sobre o Cristo na cruz, meditar sobre o Cristo paciente e obediente, manso e humilde de coração, que carrega a sua cruz até o fim, por amor a mim. Então, por amor a Ele, eu posso fazer e viver isso. Eis aí o recadinho prático que a gente pode dar para você. Você quer ter paciência? Então, tenha paciência por amor a Cristo. O que é que está afligindo você? O que é que aflige você no dia a dia? É o seu próprio corpo? Por exemplo, as mulheres, de uma forma geral, né, elas têm uma ocasião maravilhosa de paciência, que é o próprio corpo delas. Se nós, homens, vivêssemos as alterações hormonais que as mulheres vivem ao longo do mês, o mundo viveria em guerra. Desculpe. Mas é a grande realidade. As mulheres, muitas vezes, precisam exercitar enormemente a paciência consigo mesmas. Porque o próprio corpo é fonte de inquietação. Isso acontece com os homens também, mas é muito mais frequente, né, com as mulheres, por causa do próprio corpo, dos ciclos hormonais, né? E ali você tem que ter paciência com você. Você tem que ter paciência com as pessoas com as quais você convive. Se você quiser ter família, não é possível haver família sem paciência. Por quê? Porque, a não ser excluído o caso de que você seja um dos três membros da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, eu acho que as outras pessoas vão testar a sua paciência. Não tem como, aí. Se você vai viver no meio dos seres humanos aqui, você vai ter que ter paciência. Então, o que você vai fazer? Você, por amor a Cristo, olha para sua esposa, olha para seu marido, olha para seus filhos, né? Chega e diga para Jesus: Jesus, essa criatura não está merecendo a minha paciência. Mas vós mereceis, Senhor. Dai-me a vossa santa paciência, o vosso coração manso e humilde. A Virgem Maria, que exemplo luminoso de paciência. Todos os santos, essa paciência infusa, essa paciência que é dada por Deus, mas que antes de ela se manifestar milagrosamente, né, na passagem da terceira para a quarta morada, ela vai ter que se manifestar suadamente no nosso dia a dia. Você vai ter que segurar as rédeas do cavalinho e racionalmente refletir sobre aquela situação e procurar o bem racional. De enxergar que, é verdade, eu estou sofrendo uma injustiça, mas agora, neste momento, não tenho o que fazer, a não ser oferecer e amar o Cristo e pedir a Ele um coração transformado. Então, é por isso que nós dizemos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo para dar uma ocasião de você dialogar um pouco conosco sobre esse tema, porque eu sei que aparecem situações e na vida, no dia a dia, você talvez queira que eu tire alguma dúvida. Eu só peço a vocês que vão fazer as perguntas, por favor, que não façam perguntas detalhadas demais, porque isso aqui não é um confessionário, tá? Então, assim, vamos fazer perguntas, claro, específicas, que ajudem você, mas não é necessário, né, também a gente a pessoa se expor com detalhes e minúcias naquilo que são as situações que você tem que enfrentar, tá bom? Então, vamos fazer um breve intervalo, põe aí a sua pergunta no chat ao lado e a gente volta já. Muito bem, vamos então responder algumas das perguntas de vocês. Vou começar com a pergunta do Rafael, que é muito boa. Ele diz assim: padre, como educar uma criança sem demonstrar irritação diante dos seus erros? Veja, Rafael, às vezes é necessário demonstrar irritação. Só que acontece o seguinte, você tem que entender, vamos entender, descrever aqui o processo. Tem lá no curso, nosso curso sobre as doenças espirituais, quando eu falo da ira, você vê que aquela criança precisa de uma correção. Vamos supor que você seja santo, vamos aqui demonstrar um caso teórico de um santo, né? Ou real, se você é santo, é real, mas digo teórico, no caso aqui, porque eu estou supondo que você não é santo, tudo bem, desculpa a presunção, mas uma parte das pessoas que estão ouvindo isso aqui não é santo. Então, o caso teórico de um santo, o santo, ele tem paciência, ele vê a criança errar, mas ele vê que ela precisa ser corrigida. Aí ele, com isenção de ânimo, na paz, na tranquilidade, pensa, pede a Deus inspiração e diz: como é que eu vou corrigir essa criança? Eu vou corrigir de tal maneira, assim, 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 assim. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Aí ele vai e decide o que ele vai aplicar como correção. Mas na hora de transmitir isso para a criança, muitas vezes é necessário que você, sem perder o controle, mas que você manifeste o seu descontentamento com uma certa irascibilidade. Isso não é pecado. Essa é a chamada ira boa. O próprio Santo Tomás de Aquino descreve isso, né, que a pessoa, a ira, ela é ruim quando ela é antecedente. Ou seja, quando você, na hora que você está julgando a coisa, você está tão irado que você não está enxergando nada. É como aquele exemplo de Sócrates, né? Sócrates uma vez ficou irritado com um escravo e ele, que era um filósofo virtuoso, olhou para o escravo e disse assim: se eu não estivesse tão irritado, eu bateria em você. Ou seja, eu preciso primeiro recobrar a paz, ficar tranquilo, meditar, ver se o que eu estou fazendo é adequado. Quando eu vejo aplicada a virtude da clemência, que é aquilo que refreia o castigo, eu vou e aplico o castigo. Mas na hora que eu estou com raiva, a pior coisa é você castigar a pessoa na hora que você perdeu a noção da raiva. Porque você está fora, você está desordenado. Aí você não está em condições de castigar a pessoa, não é? Então, assim, no caso aqui, que eu estou falando com criança, não estou mandando bater. Mas estou dizendo que é necessário punir, é necessário limitar. Então, muitas vezes, para punir e limitar, Rafael, né, principalmente por ser criança, a gente muitas vezes precisa manifestar uma certa severidade. Então, você precisa fazer um rosto um pouco mais sisudo, né, olhar para a criança e dizer: olha, assim, não. Assim, papai fica muito triste com você. Você não faça isso. Por quê? Porque se você ficar com aquela ataraxia estoica, né? Com a piadinha do pedagogo estoico, né? Que estava com as pernas levantadas assim, em cima de um escabelo, e o menino brincando de cavalinho em cima dos joelhos dele. Aí o menininho pulando em cima do joelho E o pedagogo estoico: menino, não faça isto. Você irá quebrar os meus joelhos. E o menino quebrando, pulando, 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 pulando. Eu já lhe disse para não fazer isso. Porque se você continuar, você está forçando as minhas pernas e você vai quebrar os meus joelhos. E o menino continuou pulando, 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 pulando. Plac! Eu não lhe disse que você ia quebrar os meus joelhos? É a ataraxia estoica, né? Ou seja, o sujeito assim, imperturbável. Isso não é cristão, tá? Essa imperturbabilidade estoica não é a paciência cristã. A paciência cristã, não é? Ela é movida pela caridade. Então, se a caridade me leva verdadeiramente, uma vez que eu, na paciência, refleti a forma de agir, eu posso e devo, não é? Fazer as coisas. Outra pergunta. Pergunta do Anderson. Padre, o que seria santa ira? Como diferenciar de uma ira comum? Uma outra pergunta. Qual seria a diferença entre mansidão, passividade e negligência? Salve Maria. Salve Maria, Anderson. Olha, bom, primeira coisa, a história da santa ira, não é? É um atributo divino. Alguns santos, como o profeta, né, Elias, né, o zelo, zelato sum, um zelo da ira de Deus, ele se foi instrumento divino para manifestar a ira divina, mas isso são coisas raras. A santa ira é um atributo divino. Os santos podem participar desse atributo, mas é uma realidade para os santos. Nós, que somos principiantes nesse caminho, é melhor refrear a ira na hora do juízo e só aplicá-la daquela forma que eu coloquei aqui. Só quando você tiver realmente objetividade no julgamento das coisas, é que depois, se cabe a você aplicar algum limite, punição, correção, você o faça aplicando aí, mas é um processo que para nós principiantes é bastante arriscado, né? Então muito cuidado, porque a gente vê muitas vezes, né, nesses comentários de internet, etc. e tal, as pessoas dizendo que estão fazendo certas coisas por zelo à casa de Deus, mas no fundo, no fundo, você vê ali que tem um pecado contra a benevolência. Em alguma daquelas pessoas não dá para a gente julgar, porque não dá para ver o coração, mas que dá para suspeitar, dá, né? Que a coisa ali está meio bem, tá bem destemperada, né? Muito bem. Então, opa, perdi aqui o fio da meada. O William: para uma pessoa irascível, basta um tratamento de doenças espirituais, ou alguns casos a psiquiatria também ajuda? Como saber a diferença? Olha, William, acontecem casos realmente em que a irascibilidade é uma perturbação psiquiátrica, né? Mas isso daí é um campo que deveria se confiar verdadeiramente num bom psiquiatra. O que acontece é o seguinte: é que às vezes, dependendo, né, do profissional, se abusa muito desses medicamentos quando era simplesmente uma questão de virtude, não é? Ou seja, deve-se usar com cautela, mas é possível usar, não é? Como distinguir as duas coisas? Eu acho que aqui a gente tem que confiar mais num psiquiatra, porque trata-se realmente da questão das alterações, né, de uma pessoa. Então, assim, ira todo mundo tem que ter, né? Ou seja, ninguém Deus não deseja que ninguém seja um repolho, né? Mas então não se trata assim de lobotomia, né? O sujeito, pronto, fica, né, em paz, mas Mas existem casos realmente, então não se descarte essa realidade de que algumas pessoas realmente, né, têm uma tal alteração que precisam também de um auxílio psiquiátrico. Danilo, como ter paciência na vida comunitária com irmãos que não procuram se esforçar por uma boa convivência? Olha, Danilo, o que acontece é o seguinte. Os santos padres nos recordam que a vida comunitária é a maior conversão. Não é? A frase de São Basílio Magno, que ficou conhecida aqui, né? Vita communis, maxima penitência. A vida comunitária é a maior penitência. Na verdade, a palavra penitência aqui tem que ser bem interpretada. Trata-se de maior conversão. Ou seja, a vida eremítica é uma vocação muito rara. Se você não tiver a quem perdoar, como é que você vai ser humilhado e vai matar o homem velho? Se você não tiver a quem lavar os pés e servir, lembre-se que Jesus não perguntou se Judas era gente boa. Ele lavou os pés de Judas. Não é? E, portanto, os santos, todos eles se santificaram exatamente porque não tinham florzinhas para conviver, né? Santa Catarina de Sena teve a mãe dela que era tremenda, né? Um negócio assim absurdo de convívio. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha as irmãs do convento, que a gente fica pensando lá que, nossa, né, no mosteiro, as carmelitas, só deve ter santinha lá dentro, né? Tudo bem, né? Mas a Madre Maria Gonzaga não é que fosse flor que se cheira, né? E outras cositas más. Então, assim, o Padre Pio, com todas as calúnias, perseguições, dificuldades que esse homem viveu, você vai dizer o quê? Que se você vai esperar irmãos que procurem se esforçar para uma boa convivência, Danilo, quanto pior é a pessoa com a qual você convive, melhor para você. Por quê? Porque é a ocasião que você tem de matar o homem velho que está dentro de você. Me desculpe dizer isso, mas é a grande verdade. Então, vita communis, maxima penitência. A vida comunitária é a maior conversão. E exatamente por causa da vida comunitária, que os santos padres chamam de fornalha da Babilônia, a vida comunitária é a fornalha da Babilônia, porque é lá que as paixões desordenadas são realmente, né, trabalhadas. Então, meu irmão, Nossa Senhora te dê o dom da paciência na vida comum. Wellington, boa noite, padre. Qual penitência posso fazer para oferecer a Cristo para aquietar a minha ira? Wellington, a primeira coisa que você tem que fazer é, na oração, dizer sim às cruzes que já aconteceram e pedir a graça para as cruzes que virão. Então, por exemplo, o carro furou o pneu. Estava muito quente. Você estava atrasado. Um sol tremendo. Você trocou o pneu. Chegou todo sujo, atrasado, transtornado, impaciente, com vontade de xingar e dar coisa em todo mundo. Quando chega no fim do dia, de noite, você se lembra. Vai fazer seu exame de consciência, você... Nossa... carro furou o pneu e eu nem me lembrei de Jesus, não me lembrei de oferecer nada por ele, de amar Jesus naquele momento. Então você vai e diz assim: Jesus, já aconteceu lá, eu perdi a ocasião. Quero te pedir, Jesus, recebe aquela impaciência lá e me dá a graça de, na próxima vez, dai-me a graça de, na próxima vez, eu me lembrar de vós. Não permitais, Senhor, que eu me esqueça de vós. Então, desde agora, Jesus, eu digo sim às cruzes que virão e que serão inevitáveis. Veja, Jesus disse assim: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga. O que, é que ele estava dizendo quando ele disse isso? Ele estava falando da hipomoné, da paciência. Ele está dizendo exatamente que a caridade é paciente. A caridade é paciente. Então não é possível nós chegarmos a uma caridade ardente sem as contrariedades, sem as humilhações, sem as misérias do dia a dia. Se você continua esperneando, buscando um jeito de ser santo, sem precisar ter paciência com o traste que mora do seu lado, você não vai ser santo nunca. Mas se você toma a cruz do dia a dia, não quer dizer que nós devamos aceitar tudo. Quer dizer que existem coisas que pelo bem comum, né, e pela própria caridade, você precisa corrigir nas outras pessoas. Mas saiba, existem muito mais coisas com as quais você deve ser paciente, com esse coração de Cristo, que é o coração manso e humilde. Então, neste último programa do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, dizemos a Ele: Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.